Declaro aberta a 47ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Leitura da Bíblia, vereador Bispo Padovan, Romanos 12, versículos 15 a 21, as virtudes recomendadas.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores, demais público presente, pessoal que nos assiste pela rede social. Romanos 15, 12, do versículo 15 ao 21. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, concedei com que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém.
Eu vou pedir aos colegas a generosidade de nós lermos a ata após a tribuna livre, tendo em vista que já se encontra no plenário a professora Sheila e a professora Rita de Cássia. Se os colegas não veem problema, coloco em votação. Aprovado. Vereadora Zuma, por obséquio que a senhora faça a leitura do caput de requerimento livre do vereador Zácaro.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas, vereadores e vereadoras e ao público que nos acompanha. Às 9 horas e 45 minutos, conforme requerimento de tribuna livre número 25, do vereador Zácaro, usarão a tribuna para que as senhoras Sheila Stoplian, diretora da Unipampa, e Rita de Cássia Fossari, coordenadora, possam explanar sobre a formatura da primeira turma de medicina de Uruguaiana. Me desculpe, senhora professora, diretora, se eu não pronunciei o seu sobrenome certinho.
Tendo em vista a leitura do requerimento, peço aos líderes de bancada que acompanhem a professora Sheila e a professora Rita de Cássia ao plenário para que possam fazer a sua explanação. Bom dia, professora Sheila, que grata satisfação em recebê-la. A palavra está à sua disposição.
Bom dia a todos e a todas. Com alegria, né? Hoje nós participamos desse momento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite. Então, meu nome, eu sou a professora Sheila Stoplian. É difícil a pronúncia mesmo, não tem problema. Eu estou diretora do campus Uruguaiana desde setembro deste ano, juntamente com os dois colegas, né, um coordenador administrativo e um coordenador acadêmico. Nós compomos, então, a gestão do campus, que vai ficar à frente nesses 4 anos. Então, de certa forma, a nossa gestão vai ser concomitante ao mandato de vocês também, como vereadores, né? Primeiramente, eu vou fazer uma breve apresentação da Unipampa. Eu acho que muitos de vocês já têm esse conhecimento, mas sempre é importante ressaltar. A Unipampa é uma universidade que tem a multicampia, né? Nós somos 10 campis, então aqui em Uruguaiana nós temos um dos campis. Nós somos o maior campus hoje em termos de alunos, né? Nós correspondemos a 25% dos alunos da Universidade Federal do Pampa, eles estão aqui em Uruguaiana. A Unipampa tem 13 anos de existência como Universidade Federal, mas antes desse período, né, ela esteve por 2 anos, sob a coordenação da UFSM e da UFPEL. Então, alguns campus foram coordenados pela UFSM, outros pela UFPEL. O nosso caso aqui foi pela UFSM. E a primeira aula, então, foi foi dada, né, em 16 de outubro, agora próximo, nós vamos completar 15 anos da nossa primeira aula aqui no campus de Uruguaiana. Então, embora a universidade exista, né, como universidade há 13 anos, as atividades vão completar 15 anos agora em outubro. Nós temos 8 cursos de graduação, dentre eles, né, a medicina, que é o nosso curso mais recente, a farmácia, a fisioterapia, enfermagem, educação física, ciências da natureza, veterinária e tecnologia de aquicultura. O curso de tecnologia de aquicultura está em fase de avaliação pelo MEC. Nós recebemos essa semana os avaliadores e a expectativa é que ele possa ser transformado de um curso de tecnologia para um curso de engenharia. Então, provavelmente, para o próximo ano, nós tenhamos, ao invés de tecnologia em aquicultura, que vai entrar em extinção, teremos engenharia em aquicultura aqui no campus. Temos também 5 cursos de mestrado e 4 cursos de doutorado. Além disso, 4 programas de residência, que são programas multiprofissionais, né, na área de medicina veterinária, saúde coletiva, saúde mental coletiva, urgência e emergência. Dessa forma, o aluno que entra aqui, né, o aluno que pode entrar, ser selecionado para ocupar uma das vagas dentro da Unipampa, ele pode ingressar com o ensino médio e sair com um título de doutor, né, ou até, em algumas situações, pós-doutor. Gostaria de enfatizar aqui também os nossos programas de residência. Atualmente, nós temos 43 profissionais que atuam nas estratégias de saúde da família, no hospital, na UPA, no CAPS e em outras áreas de atuação. Isso é um programa que a Unipampa tem, que recebe recursos do governo federal. Então, esses residentes, eles são profissionais já formados, né, nas diversas áreas, e eles atuam nesses locais. Para essa atuação, eles recebem uma bolsa do governo federal, e isso injeta, né, anualmente aqui mais de R$1,5 milhão só em bolsa para esses profissionais e que atuam diretamente nos nossos serviços. Então, dessa forma, eles são alunos da Unipampa, porque eles estão se especializando, mas eles estão atuando nos serviços, contribuindo com a comunidade uruguaianense nos mais diversos locais vinculados à saúde, né? Hoje, atualmente, nós temos matriculado cerca de 2.500 alunos aqui no nosso campus, né? Como mencionei, isso corresponde a 25% dos alunos da Unipampa como um todo. Já formamos 330 enfermeiros, 266 farmacêuticos, 338 fisioterapeutas, 388 médicos veterinários, 196 educadores físicos, 98 licenciados em ciências da natureza e 104 tecnólogos, em aquicultura. E mais 628 pós-graduandos. Isso totaliza 2.347 alunos entre graduação e pós-graduação. Tudo isso, né, de forma pública, gratuita e com qualidade. O que que isso representa, então, a inserção desses profissionais, que é o que depois a professora Rita vai comentar também em relação ao curso de medicina, que é o nosso curso mais recente, né? Com a inserção desses profissionais nesses locais, nós conseguimos atender a demanda do mercado, né? Quando a Unipampa iniciou aqui, nós não tínhamos, minha profissão, né, eu sou formada em farmácia, o conselho chegava aqui e entrava em contato com as farmácias e solicitava, nós precisamos farmacêutico nesse estabelecimento. E a resposta era, não, nós não temos farmacêutico na região para atender essa demanda. Então, acabava que os setores ficavam desassistidos. Hoje, a realidade é outra, né? E os nossos alunos saem, muitos deles a gente já tem que antecipar a formatura, né, fazer formatura de gabinete, porque eles saem empregados. Muitos deles estão inseridos aqui, em Uruguaiana, outros, né, em outras regiões, em outras cidades do estado, do Brasil, e alguns até trabalhando hoje no exterior. Então, essa é a importância também que a gente, que a Unipampa tem, de desenvolver, de deixar o profissional aqui, mas também de levar o nome, né, da universidade, da cidade, para outros locais. Muitas vezes eles vêm de outras cidades, né, nós temos um público que é um público aqui da cidade, mas também recebemos estudantes de todo o Brasil. Alguns deles, né, ficam por aqui depois de formados, casam, né, acabam gostando da cidade, da região, e acabam ficando, estabelecendo, então, trazendo suas famílias e também colaborando aqui. Para que isso aconteça, né, nós temos um corpo técnico de 176 docentes, altamente qualificados, na sua grande maioria com doutorado. Nós temos cursos que têm a totalidade dos seus docentes, pelo menos com doutorado e pós-doutorado, né, outros com um quantitativo menor. 101 técnicos administrativos em educação, que são aqueles que dão o suporte para todas as atividades acadêmicas, né, desde os registros dos alunos, as matrículas, a emissão dos diplomas, né, até o suporte nos laboratórios, em todas as atividades que acontecem. E, além desses, 51 servidores terceirizados, que são os responsáveis pela limpeza, pela manutenção geral, que é aquilo que precisa manter a universidade viva. Dessa forma, eles não são servidores diretos da instituição, mas também eles colaboram conosco. A folha de pagamento por ano da Unipampa, né, aqui do nosso campus, corresponde a 38 milhões, então, por ano, em folha de pagamento, entra no município de Uruguaiana cerca de 38 milhões para o pagamento desses servidores, que são os servidores concursados, né, os de carreira. Além disso, né, os familiares, que muitas vezes vêm junto quando um professor, um técnico, acaba vindo morar para cá, né? Os terceirizados, como eu já mencionei, que não estão nesse valor, e os bolsistas. Eu já mencionei que nós temos bolsas para os residentes, temos bolsas de ensino, pesquisa e extensão, que auxiliam os alunos, temos bolsa de permanência para aqueles que têm uma condição menor de renda, para que eles possam ficarem, né, e permanecerem na universidade e concluírem os seus cursos. Então, tudo isso é recurso que fica, né, no município, que faz com que a economia local também tenha giro, né, e tenha andamento. A universidade se baseia em três pilares, né, que são o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é o que é o mais conhecido, né, vinculado então a esses cursos de graduação e pós-graduação. As atividades de pesquisa, nós temos um campus com muitos laboratórios muito bem equipados, que não perdem em nada para laboratórios de grandes centros, né? E nesses laboratórios, além das atividades de ensino, ocorrem as atividades de pesquisa. As atividades de extensão, hoje elas correspondem 10% da carga horária de cada curso, são todas as atividades desenvolvidas na comunidade. Então, os nossos alunos, né, eles são incentivados, e isso faz parte do currículo para a formação deles, essa participação nas diferentes atividades na comunidade. Isso inclui, né, dependendo da área, projetos de extensão na parte agrícola, na parte de saúde, que é a gente tem, né, vários cursos voltados para essa área, na área de educação e assim por diante. Nada impede que um aluno da medicina veterinária vá fazer um projeto, desenvolver um projeto de extensão em esportes, por exemplo, né? Mas, claro que eles buscam geralmente as suas afinidades. O curso de medicina, então, que é o principal motivo, né, da nossa fala hoje, é o nosso curso mais recente. Nós estamos na expectativa para a formatura da primeira turma, então a previsão é que em fevereiro do próximo ano nós tenhamos a primeira formatura, né, desse curso. A professora Rita, que é a coordenadora do curso de medicina, depois vai falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. O curso de medicina, então, ele já utiliza, né, essa infraestrutura que nós dispomos no campus para os outros cursos, os laboratórios, as salas de aula, e foram feitas algumas adequações e implementações para que o curso pudesse se desenvolver na sua plenitude, né? Então, só para vocês terem ideia, além dos prédios que nós já tínhamos, foram construídos dois novos prédios. Um deles é da anatomia humana, né, onde vão ser contemplados os cadáveres, né, os alunos vão ter o contato, então, com essa etapa. Até então, a gente tinha as aulas de anatomia feitas somente em bonecos, né, em modelos simulados. A partir de agora, então, podem ser feitas as captações das peças, né, e as doações dos corpos, que é um projeto, então, que também tem lá para que os alunos, isso vai ser para a medicina, mas também para os outros cursos, né, possam também ter essa vivência diretamente, né, no corpo humano. Para esse prédio de anatomia humana, foi investido cerca de R$1 milhão. O outro prédio que foi construído, ainda não foi entregue, está em fase final de construção, é o prédio do que a gente chama de habilidades médicas. Aqui, então, o curso de medicina ele vai ter um centro, né, de simuladores. E isso aqui no sul do Brasil não vai ter nenhum centro como vai ser o nosso, né? Eu digo vai ser porque o prédio ainda não está finalizado, né? Então, já foram adquiridos vários simuladores, ainda se estima adquirir mais, né? E se nós conseguirmos comprar todos esses que necessitamos, nós teremos referência em termos de simulação. O que é essa simulação? São simuladores, né, com alta tecnologia, eles são controlados por computadores, e a partir disso se pode fazer determinadas situações, né, para que o aluno presencie aquilo lá fazendo a simulação antes de chegar para o paciente. Então, o prédio que está em fase final de construção, que nós chamamos de habilidades médicas, ele é um prédio que simula um hospital, né? E, a partir disso, em cada uma das salas, com o uso de cada simulador, conforme os professores forem organizando, os alunos terão contato com situações específicas, situações críticas, e, a partir dali, eles vão ter que reagir e fazer a intervenção esperada. Depois, a professora Rita pode explicar um pouquinho mais. Mas, dessa forma, então, a gente vai ser muito bom para o nosso curso, que é o que diferencia o nosso curso dos demais que nós temos aqui no estado, né? Para isso, então, já foram investidos, né, além do prédio, que é em torno de 2 milhões, foram comprados 3 milhões em materiais e equipamentos para os simuladores e também em outros materiais laboratoriais e de necessidade de ensino. Então, com isso, né, é uma fase, a gente está em fase de implantação do nosso curso, nós aguardamos a visita do MEC para ter a liberação, né, a partir da primeira turma que tá sendo formada, que está concluindo. A visita não aconteceu ainda porque a gente, pela questão da pandemia, elas foram suspensas, né, porque tem que acontecer de fase de forma presencial, mas nós estamos na expectativa de receber isso, e a partir disso eles vão avaliar para ver que conceito o curso de medicina vai ficar e se ele atende todas as necessidades de um curso de medicina, né? Então, a expectativa, como já mencionei, é que nós tenhamos os primeiros alunos, né, que sejam formados no início do ano que vem. Temos muitos desafios ainda, cada curso novo, né, assim como foram os demais, ainda continuam sendo. A gente precisa ir sempre adaptando, melhorando a nossa infraestrutura. Então, os prédios não estão prontos, não, mesmo o prédio de anatomia, que já está pronto, ainda falta, né, algumas coisas em equipamentos, algumas coisas, né, para ele poder funcionar na sua plenitude. Mas nós estamos caminhando para que isso aconteça. Temos recebido feedback, né, de médicos que acompanham os nossos alunos em fase final e os feedbacks são muito positivos, dizendo que eles são muito qualificados e que o ensino, né, está ocorrendo de uma forma muito positiva e muito qualificada. No mais, né, vou passar a palavra para a professora Rita, mas nos colocamos como Unipampa, né, à disposição de vocês. A Unipampa está sempre à disposição da comunidade. Nós estamos sempre fazendo parcerias e auxiliando no que for possível, no que estiver no nosso alcance. Durante a pandemia, acho que isso pode ficar um pouco mais evidente, né, pelas ações realizadas. Nós produzimos lá mais de 40 mil litros de álcool, né, e isso já foi disponibilizado para a comunidade aqui, para outras cidades da região e até para cidades um pouco mais distantes que acabaram vindo buscar. Uma parte desse álcool é produzida a partir da redestilação das bebidas que a Receita apreende. Então, eles apreendem as bebidas, levam para a Unipampa, a gente redestila, produz o álcool e faz a produção do álcool gel, do álcool glicerinado, para utilizar. E esse álcool é destinado, então, aos hospitais, às estratégias de saúde da família, secretarias municipais de saúde e à comunidade, né? Além disso, os nossos alunos atuam diretamente, a professora Rita pode falar um pouquinho mais sobre isso relacionado aos da medicina, mas todos da área da saúde fazem isso, né? Eles atuam nas estratégias de saúde da família, nos hospitais, os nossos alunos das licenciaturas atuam nas escolas, né? E isso representa um trabalho bem significativo, né? A fisioterapia, por exemplo, oferece de 500 a 700 atendimentos, né, por semana, que são feitos para a comunidade. Então, tudo isso é a retribuição da Unipampa, né, e é, de certa forma, o privilégio do município em ter uma universidade aqui. No mais, então, né, como já mencionei, estamos à disposição. O que vocês precisarem, precisam de alguma consulta sobre um determinado assunto, né? Muitas vezes nós temos os nossos professores que são PhD no assunto de interesse, então nos contatem, eu sempre faço esse intermédio, né? Ah, eu preciso de alguém da área tal. E aí a gente chama a pessoa que tem a expertise na área, ela pode colaborar, pode ajudar em algum projeto que vocês precisem, que vocês estejam elaborando. Esse é o nosso papel também. Que possamos juntos, então, né, fazermos um trabalho compartilhado e que esse trabalho seja bom, né, e produtivo para toda a nossa comunidade. Muito obrigada.
Obrigado, professora Sheila. Com a palavra, professora Rita de Cássio.
Primeira vez que eu subo assim. Então, bom dia a todos, obrigada pelo convite, né? Acho que muitos já me conhecem, eu sou Rita, ginecologista obstetra aqui há 15 anos em Uruguaiana e aceitei o desafio de entrar num curso de medicina pela primeira vez, né? Nunca tinha sido professora e entrei em 2017, o curso começou em 2016 e logo em seguida aceitei o desafio de coordenar o curso, né? E que ainda é um desafio, né? Porque a gente está formando a primeira turma, mas o desafio da gestão continua. Então, para explicar para vocês, né? O curso de medicina ele veio para Uruguaiana naquele projeto do governo federal, onde as regiões com falta de profissionais médicos foram contempladas, né? A gente sabe que Uruguaiana, por ser interior, a gente, por muito tempo, teve dificuldade de trazer novos profissionais para cá e, por esse motivo, o curso de medicina veio. E aí eu sempre faço palestras em vários congressos sobre ensino médico, né? Eu digo assim, como é que a gente faz um curso de medicina num local que a falta é de médicos, né? E está aí o desafio. Digo para vocês assim, que a parceria dos colegas e a parceria do município, tanto Secretaria de Saúde como gestão do hospital, foi muito importante, porque a gente não conseguiria chegar com a primeira turma se formando se não fosse essa parceria. Tiveram muitos conflitos, muitas brigas, né? Eu e a Thaís que sabemos, porque a gente brigou muito, mas assim, eu digo que é briga como se fosse briga de mãe e filho ou de irmãos, que a gente briga no dia seguinte está tomando um chopinho junto, porque a briga é para fazer o melhor, né? E o que acontece? Um aluno da medicina, um aluno, não da medicina, mas um aluno que entra dentro de um serviço, ele sacode um pouco, ele tira o profissional que está ali da sua zona de conforto. E dentro da medicina, nunca teve, né? A gente já tinha aqui da Unipampa, enfermagem, fisioterapia, farmácia. Mas para o médico que estava lá no seu posto ou no hospital, fazendo o seu trabalho, sem nenhum olhar crítico, sacudiu bastante. E isso, por um lado, foi desafiador, mas, por outro, foi muito bom, né? Hoje eu digo para vocês assim, que eu sou muito feliz em ver o retorno de colegas, não só colegas novos, mas colegas mais velhos, né? Que estão aí há 30 anos e que dizem assim, ai, Rita, que coisa boa ter um aluno comigo, porque assim, me estimula a estudar, me estimula a passar o meu conhecimento. Então, isso eu acho que é uma das maiores vantagens que tem tu colocar o ensino dentro do serviço de saúde, né? O profissional que há 30 anos faz a mesma coisa, daqui a pouco pensa assim, não, mas só um pouquinho, esse aluno está me trazendo que tem uma coisa nova, que eu posso aprender mais. E eu digo para vocês que a melhor forma de tu aprender é ensinando, né? Eu vou dizer que eu aprendi muito mais do que os alunos nesses 5 anos que eu estou com eles, porque é uma maneira de te instigar, de tu aprender, eles são curiosos, eles dão para o paciente algo que muitas vezes nós, enquanto estamos ali, não conseguimos pela falta de tempo, que é a atenção. Né? Foi difícil, muito difícil, né? Como eu disse para vocês, a gente teve que quebrar muitas barreiras, como é normal quando tu insere algo novo dentro de um serviço. Né? Tivemos os alunos reclamando, porque, né, como eu falei para vocês, a gente não tinha muitas rotinas, muitos protocolos, mas a gente conseguiu, vencemos, e como a Sheila falou, hoje a gente escutando os colegas que estão recebendo os nossos alunos, que estão quase se formando, é muito bom, é muito positivo, porque a gente viu que a gente acertou. A gente está formando uma primeira turma com 17 médicos como professores, tá? Como isso, né? Se vocês forem olhar qualquer universidade, tem no mínimo 60 docentes, e desses 60 docentes, pelo menos 40 docentes são médicos. Nós temos 35 docentes e 17 são médicos. Como é que a gente conseguiu? Porque a gente teve o apoio da comunidade, a gente teve o apoio dos colegas, que não se enxergam como docentes, mas que toparam receber o seu aluno, o nosso aluno, e ensinar um pouco do que eles sabem. Então, o benefício que está trazendo um curso de medicina para a Uruguaiana é gigantesco. Não sei se vocês conseguem ter essa dimensão. Não hoje tanto, mas daqui a um tempo vai ser imenso, porque esses alunos eles vão querer ficar. Muitos já dizem, né? Eu vou sair, vou fazer uma residência e vou voltar. Muitos têm relações pessoais, como eu digo, que a melhor forma de tu ficar em Uruguaiana é arranjar um marido ou uma mulher para ficar, para se estabelecer. Alguns deles já estão dessa forma. Então, isso só qualifica a nossa cidade. E a gente precisa. Precisamos de médicos, né? Precisamos de todas as áreas. Eu acho que Uruguaiana vai ser um centro de referência. Nós temos aqui na região várias cidades que já vêm para cá como referência. E eu acredito que esse curso só vá trazer mais benefício e mais qualificação para a nossa saúde. Né? Então, eu agradeço, na verdade, a toda a população, porque não é um trabalho apenas da coordenação, da direção do campus, foi um trabalho da cidade inteira. Né? Prefeito, secretário de saúde, gestor do hospital, vereadores, a população em si. Muitos não queriam, não estão acostumados, né? Os pacientes mesmo que eu atendo aqui há 15 anos, eu que atendo, daqui a pouco tem um aluno que eu estou introduzindo no atendimento, assim, ai, mas a senhora não vai me atender? Vou lhe atender. O aluno vai conversar com a senhora, depois eu venho aqui. Então, assim, é uma mudança para todo mundo, né? Mas uma mudança que no início foi difícil, mas que agora as pacientes saem agradecendo, né? Trazendo presente para os alunos, porque eles conversam, eles dão atenção. Nas estratégias de saúde da família, eles vão junto com os agentes comunitários, fazem visita domiciliar, fazem muito trabalho de extensão, que é sala de espera, explicação de patologias. Então, assim, ó, o benefício, gente, é imensurável. Né? Hoje pode ser que a gente não perceba isso, mas vocês podem ter certeza absoluta que introduzir o ensino dentro dos nossos serviços de saúde, não só na medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia, veterinária, educação física, porque é uma coisa que o curso hoje tem como base, que é o trabalho multiprofissional. Eles trabalham integrados com os outros cursos, que é assim que tem que ser. Né? O paciente precisa de uma equipe multiprofissional. Isso aí é fantástico. Tá? Eu sou suspeita, né, porque eu estou como coordenadora do curso, se Deus quiser, a minha última gestão, não fico mais. Mas eu acredito que vocês, com o tempo, vão ver esse retorno para o município. Fevereiro, nós vamos ter a primeira colação de grau, que, se Deus quiser, vai ser presencial. Né? A pandemia está melhorando e a gente está fazendo de tudo, porque eu acho que ia ser um pecado a gente não conseguir fazer presencial, porque é algo assim, é um marco para a cidade, né? Sintam-se todos, vão receber convite, porque eu acho que todo mundo tem que estar lá presente para bater palma para todo mundo. Eu acho que todo mundo merece os parabéns, porque foi uma grande vitória do município. Consegui trazer um curso de medicina e formar. Né? Porque eu vou dizer para vocês assim, a gente tem as primeiras 5 turmas, que são turmas pequenas. Por quê? Todo mundo que entra num curso novo é inseguro, não sabe se vai dar certo, então muitos alunos foram embora. A partir da 6ª turma, nós estamos na 11ª. Da 6ª turma à 11ª, nós temos turma completa. Até com mais de 30, porque são alunos que às vezes reprovam e ficam. Nós não temos mais evasão, alunos que vão embora ou que trocam de curso. Muitos alunos nem tentam, entram aqui e estão vendo, deu certo. Né? E a gente tem uma característica aqui que os alunos gostam, que a gente tem o principal para tu aprender, que é material humano. A gente tem muito paciente. E isso, para eles, é o que eles precisam. Né? Porque conhecimento, hoje, com internet, a gente busca conhecimento. Agora, tu atender, tu ter o material humano para tu aprender, Uruguaiana tem e tem de sobra. E isso eles estão vendo e estão ficando, que para nós é maravilhoso. Né? Então, não sei se vocês têm alguma pergunta. A turma está aí, está se formando. Né? Não tem volta mais, não tem mais como voltar atrás. Tá? Fevereiro, se Deus quiser, 19 de fevereiro, que é a data que eu estou colocando, nós teremos a primeira turma se formando. 25, não, 24. 24 alunos é a primeira turma. 24. As turmas são de 30, tá? As turmas são de 30, tá formando 24. Depois, em setembro, a gente tem a segunda. E depois, não para, gente. A cada 6 meses, vamos tendo as outras turmas. A gente teve um gap aí de parada do curso por conta da pandemia, mas a gente está correndo atrás para não atrasar muito a formatura dessa gurizada aí. Olha, as primeiras turmas, não. Tá? A gente tem muita gente de fora, mas as turmas mais recentes agora, a gente está com bastante alunos aqui de Uruguaiana e região, que é o, né, que eu digo que é o principal, né, objetivo do curso aqui, a gente atender a região. Uma coisa importante, a gente tem parceria com a região, né? São Borja, neste momento, é uma cidade que está fazendo parceria conosco com o internato. Os alunos vão passar 4 meses lá, isso é importante deixar frisado, que o município de lá vai pagar estadia para os nossos alunos. Eles vão fazer alguns setores que a gente não tem aqui, então a gente está fazendo essa parceria com eles, que é importante porque o curso veio para cá para atender a região. Né? Depois que São Borja nos cedeu com muito, muito zelo assim, a ajuda, Bagé, Alegrete, está aqui, está todo mundo ligando para nós, querendo aluno. E é bom, né? Porque isso aí, na verdade, hoje a gente não tem como liberar para essas outras regiões, mas é interessante porque está dando visibilidade. Né? Então, eles estão vendo, olha, o curso de medicina está em Uruguaiana, está dando certo, os alunos, nossa, ajudam muito no serviço. Eles podem não ter ainda o carimbinho com o CRM, mas eles tocam serviço junto com o médico. Então, é só coisa boa. Eu não vejo nada, absolutamente nada de ruim no que a gente está trazendo aqui com o curso.
Não, tá. Queria, presidente... Eu queria fazer uma pergunta.
Já vamos passar a palavra para os colegas. Um minuto. Vamos seguir a ordem. O vereador Egídio é entrevistador e quis fazer uma entrevista ali, mas já vamos fazer. De imediato, passo a palavra para o proponente, vereador Zácaro.
Senhor presidente, colegas, ao plenário e ao pessoal que nos assiste pelas redes sociais. É muito gratificante, né, Sheila e Rita, nós registrarmos esse momento, porque isso é uma vitória do município, né, trazer um curso de medicina. Citar algumas coincidências. Eu vim por Uruguaiana porque nasci aqui, me criei aqui, a minha família é daqui. Mas hoje, para quem não sabe, mais de 40% dos médicos em Uruguaiana são de fora de Uruguaiana. E por que de fora? Porque na época, agora não sei como é que está, mas diminuiu muito o intercâmbio por causa do serviço militar obrigatório. Então, o HGU serviu como uma ponte. Aqui tem do meu lado um cidadão que veio de Santa Maria, é de Uruguaiana, mas veio de Santa Maria para cá, e vários outros colegas que vieram servir Uruguaiana ficaram em Uruguaiana. E a Faculdade de Medicina futuramente vai dar esse respaldo, porque, como a Rita falou, quem ganha é a região, as pessoas vêm, se formam, dependendo da residência, já ficam em Uruguaiana, então, a médio prazo, eu vou dizer, porque já está aí se formando a primeira turma, e dizer que eu, como médico, muitas vezes a densidade nos obriga a brigar pelo espaço, mas a medicina tem espaço para todo mundo. Foi muito feliz a Rita em falar que o insumo, o material para o aluno é paciente. E aqui nós temos de sobra, até pela deficiência de médicos que nós temos no Goiânia, na região, melhor dito. Então, parabéns. Né, parabéns à Uruguaiana que teve essa conquista. Para quem é médico sabe que é inadmissível, dou exemplo, região de Pelotas e Rio Grande ter 3 universidades federais, 2 universidades federais e uma particular, enquanto que de Santa Maria para baixo não tinha nenhuma faculdade de medicina. E abrange muito mais do que 1 milhão de habitantes essas regiões. Então, ganha a região e todo uruguaianense tem que ter orgulho que está se formando a primeira turma. Parabéns, retransmite aos colegas. Eu me sinto um professor também lá, bem como a Rita falou, quando a gente entra no plantão tem 5, 6 alunos ali e muitas vezes arrancam alguns conteúdos que tu lá atrás e nunca mais viu e te obriga. Então, a curva de aprendizagem é dos dois lados, é de duas vias. A gente ganha também ensinando. Parabéns e que muitas turmas se formem daqui para frente.
Obrigado, vereador Zácaro. Com a palavra, vereador Balaca Bermudes.
Obrigado, presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, pessoal todo aqui presente hoje no plenário. Agradecer e dar os parabéns, né, pela presença da doutora Rita, da Sheila, coordenadora da Faculdade Unipampa, do campus Unipampa aqui de Uruguaiana, e parabenizar o doutor Zácaro por oferecer a tribuna para que elas possam trazer esses esclarecimentos e falar sobre os trabalhos realizados na Faculdade de Medicina. A minha pergunta era se vocês já têm, mais ou menos, ou se vocês sentem dos alunos o interesse após a formatura deles permanecerem aqui na nossa cidade, né, e dando continuidade aos trabalhos e até por essa questão citada pela senhora e pelo vereador Zácaro da deficiência de médicos aqui, né, e por isso hoje a demanda grande de atendimentos, para saber se eles vão têm o interesse de permanecer no nosso município ou não. Parabéns.
Obrigada. Na verdade, sim, alguns demonstram, como eu falei, já tem vários. Isso vai melhorar, até eu não falei, mas nós já estamos... quando a Sheila falou em residência, a residência que a gente tem hoje aqui é residência multiprofissional, né? Para as outras áreas da saúde, nutrição, enfermagem, fisioterapia. A residência médica, que é o nosso objetivo maior agora, que a gente está formando a primeira turma, nós já temos alguns programas que a gente já instituiu a Coreme, que é a Comissão de Residência Médica, para abrir. Aí, sim, mais do que nunca, a gente vai precisar do apoio da região, porque a residência médica exige alguns itens que, como nós somos do interior, nós não temos, então a gente vai fazer parceria com municípios como Bagé, São Borja, Alegrete. E a gente já tem 5 programas de residência Aqui em Uruguaiana, cirurgia, anestesia e medicina de família são três que a gente está planejando. Até, isso é algo que a Thaís nem sabe, mas que eu vou falar com ela, estou para marcar uma reunião, porque a gente está pensando já. Clínica médica, radiologia e psiquiatria em São Borja. Tá? Então, são seis programas que aí sim. Porque o que acontece? O aluno se forma e ele vai buscar uma residência médica. O momento que ele busca uma residência médica, a gente perde um pouquinho esse vínculo. Daqui a pouco ele vai embora e não volta. Mas no momento que ele tiver residência médica aqui, aí o aluno ficar aqui vai ser quase que certo, que é que nem terminar uma faculdade de enfermagem e tu já tem emprego. Né? Mas mesmo não tendo ainda residência, os alunos eles verbalizam sim o interesse em ficar. Porque a região está crescendo, não é só a saúde. É notório o quanto Uruguaiana está crescendo e o quanto vai crescer. Uruguaiana vai ser um grande potencial no futuro, eu tenho certeza disso. E a área da saúde só vem para contribuir com isso. Né? Então, sim, a tua pergunta é sim, eles pensam, e com a residência médica vai ficar melhor ainda.
Vereadora Zuma Cinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha hoje no plenário, um público muito especial, que é os nossos líderes religiosos, os nossos amados pastores e pastoras que estão hoje aqui nos prestigiando. Muito obrigado. E ao público que nos acompanha pela Câmara Municipal Uruguaiana, pela live. Eu quero, desde então, cumprimentar mais uma vez a professora Sheila, a professora Rita, de estarem aqui hoje e agradecer também e parabenizar o nosso colega, amigo, doutor Zácaro, né, que está hoje proporcionando esse momento de tribuna livre para as senhoras e aprovado pelo douto plenário. Também quero cumprimentar o nosso querido amigo Aerto, que está em nosso plenário, seja sempre bem-vindo. Professoras, para nós, uruguaianense, é um orgulho, né? Nós termos a primeira, né, turma de medicina com 24 alunos, né, sendo formados, né, e as senhoras sendo protagonistas desse momento único para nós e sabermos das dificuldades que temos em relação à saúde, não só em Uruguaiana, né, como isso é peculiar em todos os municípios e nosso Brasil afora. Mas pessoas comprometidas como as senhoras, como gestores, né, essa casa, hoje a gente pode dizer que temos orgulho de estar formando uma turma de medicina. Esse é um sonho realizado, acredito que de longos anos, né, a gente sempre quis, sempre pensamos. Antes era o sonho da faculdade de Direito, tivemos aí a faculdade. Foi embora. Hoje a gente tem a Unipampa, nós temos, não de direito, mas com medicina, né? E temos outras faculdades em Uruguaiana com direito. E isso, para nós, essa formação, esse sonho de muitos alunos, de muitos pais, está sendo realizado. E que venhamos ter aí a residência, né, os médicos residentes que continuem em nossa cidade. Porque para nós, né, nós somos os protagonistas, esses alunos vêm de outros estados, têm a sua formação aqui. O que, que nós gostaríamos? Que eles permanecessem em Uruguaiana, né, e ali servindo e atendendo a nossa comunidade que tanto precisa, né, de atendimento médico. Então, eu deixo aqui o meu registro de parabéns às senhoras, a todos os envolvidos, ao nosso professor, né, e querido Marcos Queirol, né, todas as pessoas envolvidas, Robelaine, né, que é o nosso querido amigo, né, reitor da Unipampa. Então, deixo aqui as minhas congratulações e agradecimento às senhoras e a todos os envolvidos. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Azuma. Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que se faz presente nessa sessão plenária, diretora da nossa Unipampa, a senhora Sheila Stopiglia, diretora da nossa Unipampa, e aí doutora Rita Ewald, cumprimento-as. E quero parabenizar o médico traumatologista, Dr. José Carlos Zácaro, pela brilhante escolha de trazer aqui a direção da nossa Unipampa para falar daquilo que eu imaginava jamais estar convivendo com a expectativa da formação de profissionais médicos. Nós que convivemos com formação de tantos profissionais, com tantas cadeiras proporcionadas pela nossa Unipampa, e agora são 22 profissionais da área da saúde, 24, perdão, 24 profissionais da área da saúde, doutora Rita, que formam-se para atender um sonho, uma realidade que parecia muito distante de nós todos. E eu fazia uma retrospectiva no tempo agora, lembrando lá do que, como era difícil formar-se médico. Vou voltar no tempo um pouco e lembrar do quanto eram importantes os poucos médicos que tínhamos lá no passado, 4 ou 5, porque nem Porto Alegre tinha faculdade de medicina e não existiam faculdades públicas, e os médicos que estavam em Uruguaiana eram formados de família, filhos de famílias abastadas, que só no Rio de Janeiro proporcionavam a formação de profissionais da saúde. Posso até lembrar de alguns, doutor Adir Márcia, doutor Romero Tarragô, pai do nosso querido Fernando Tarragô, médico competente profissional, doutor Raul, a dupla doutor Raul e doutor Mário Valls, pai do doutor Raulzinho e do doutor Pantico Valls, enfim. E os médicos, doutor Zácaro, eram as figuras mais importantes, eram consideradas as pessoas mais importantes que o prefeito, que os juízes, enfim, que os vereadores, enfim, porque eram figuras destacadas por serem homens que tratavam da saúde, que curavam as pessoas. Então eram destacados, eram reverenciados. E hoje temos uma realidade. Isso tem que ser comemorado. E muito. Uruguaiana, felizmente, está formando profissionais que vão suprir a demanda, né, de uma cidade que tem a falta de médicos, convive com a falta de médicos. E aqui a Câmara agora recebeu jovens que vieram de outros estados, que formaram-se na Bolívia, me parece, né? Na Bolívia, por aí. Mas que não tem o credenciamento para trabalhar em Uruguaiana. Estão nesta luta, né, de credenciamento para poder ocupar o mercado de trabalho. Mas 24 médicos, o que nós estamos trouxendo, doutora Rita, é que esses médicos permaneçam aqui, já que, de acordo com o que a senhora disse, são de outros estados, são de outros municípios, né? Então, a nossa torcida é que eles preencham essas vagas, né, que são tão necessárias para atender a nossa saúde pública. Cumprimentos e parabéns inicialmente ao doutor Zácaro e a doutora Sheila, com extraordinário conhecimento, com extraordinária verbalidade, tanto quanto a doutora Rita Ewald, que nos atende plenamente aqui nesta sessão especial para reverenciar e destacar a formação de 24 profissionais médicos. Parabéns.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Com a palavra, vereador Paulo Colinobim.
Bom dia a todos. Gostaria também de parabenizar a diretora da Unipampa e a doutora Rita, nossa colega e vizinha, né, Rita? Fomos vizinhos. Eu queria lembrar de alguma coisa que o Zácaro falou aqui. Eu sou um uruguaianense criado em Santa Maria. E a Universidade Federal de Santa Maria e o curso de medicina da Universidade Federal de Santa Maria mudaram a cidade. Santa Maria é antes e depois da Universidade Federal de Santa Maria. Eu tenho certeza que Uruguaiana também. Uruguaiana antes e Uruguaiana depois da Unipampa e da Faculdade de Medicina. Tenho certeza que há profundas modificações, inclusive no conceito que a nossa cidade passa a ter fora de Uruguaiana. Porque essa gurizada, né, que está se formando, eles vão sair por aí fazendo residência e a qualidade do curso vai ser avaliada lá fora. Eles é que vão dizer, olha, lá em Uruguaiana está se formando gente boa, o curso é bom. Como todo desafio, né, é muito difícil. E eu fui um dos que duvidei. Quando surgiram as primeiras sementes do curso de medicina, eu digo, ah, mas não vai dar certo, é muito difícil. E eu presenciei o trabalho da Rita, dos outros professores, né, lá na Santa Casa. Realmente, eles são heróis nessa história porque eles se desdobram, né? Eles têm o apoio, sim, da gente. Eu também. Eu entro no hospital hoje, sempre tem 1, 2, 3 alunos juntos. questionando e não vai levar para o bloco, vamos fazer tal coisa, né? E a gente vê o crescimento deles, né, Rita? A gente vê o crescimento deles no nosso dia a dia. Então, queria parabenizar vocês, né? Tenho certeza que mudou a Uruguaiana e mudou a fronteira, né? Daqui a pouco nós vamos ter mais reumatologistas, que nós não temos, vamos ter mais psiquiatras, que nós temos muito poucos.
Ginecologista, pediatra.
Ginecologista, pediatra, né? Existe assim, existe. Existe uma lacuna, né? aqui em Uruguaiana. E grande parte do problema dessas transferências que se faz, né, para Porto Alegre, para São Gabriel, Santa Maria, etc., isso vai ser suprido aqui com a Unipampa, não tenho a mínima dúvida. A única dúvida que eu tenho e pergunto para vocês é, o nosso hospital não é um hospital grande, né, e ele vai ficar pequeno. Né? Ele vai ficar pequeno. Existe algum tipo de planejamento da Unipampa no sentido de um novo hospital ou numa parceria com a Santa Casa, aumentar a Santa Casa?
O que existe hoje, Paulo, é a tentativa do credenciamento da Santa Casa, em primeiro lugar, como hospital ensino. Tá? Na verdade, como várias coisas com a pandemia, está parada a abertura de credenciamento. Tem mais de 100 hospitais no Brasil todo querendo esse credenciamento. E existe também uma possibilidade de parceria com a EBSER de construção de um hospital-escola. Aí é algo, gente, que eu... É aquela coisa, a gente trabalha por etapas, tá? A primeira etapa foi formar a primeira turma, a segunda etapa é residência. Mas, sim, existe... A gente pensa nisso, né? Como tu falou, a Santa Casa vai ficar pequena, e vai mesmo. E nós temos aqui condições de um outro hospital, né? Mas isso é algo para pensamentos mais adiante, mas isso já é pensado por alguns professores que visualizam esse futuro, né? E tem hoje, a EBSER é uma empresa que investe nos locais, né? E a gente já está até entrando em contato, mas assim, a etapa inicial é dar suporte para o hospital que nos abriu as portas, que é a Santa Casa, né? E hoje a gente está indo atrás do credenciamento, porque aí, credenciando a Santa Casa como hospital ensino, a Santa Casa recebe verba para ensino. Não vai ser verba para pagar funcionário, mas vai ser verba para investir em computador ou para investir em questões de ensino, que já é algo muito bom. Né, material que precise. E sim, a gente pensa, né? Mas isso aí, para a gente conseguir fazer isso, eu preciso completar o corpo docente. A gente tem agora 21 vagas que a gente vai abrir para médicos, e a gente precisa que os médicos façam concurso e entrem, porque nós temos só 17 médicos, e a gente não consegue pensar em tudo, né? Então, até janeiro vai abrir os concursos e nós vamos fazer uma propaganda para todos. Tem muita gente que está vindo para cá por conta do curso. Tá? Uhum. Hoje mesmo tem dois radiologistas que fizeram contrato na Santa Casa que vieram para cá porque sabem que vai abrir concurso para radiologia, que a gente precisa no curso. Então, além de pessoas que estão vindo para cá como alunos, também estão vindo médico para cá por causa do curso de medicina.
Então, vocês reparem, meus colegas, né, as mudanças que estão acontecendo. Eu já sabia mais ou menos a resposta sobre o hospital, né, mas... Cresce num todo, né? Cresce num todo. A faculdade de medicina vai trazendo coisas que logo são necessárias, né, Rita? E traz investimento, porque o governo federal é obrigado a colocar investimento. E, inclusive, a Santa Casa acaba ganhando, porque ela recebe verba. Mesmo que eles façam um hospital, por exemplo, da Unipampa, mesmo assim a Santa Casa ainda vai servir de escola. Né? Então, mais uma vez, agradecer a vocês. Né? Nós continuamos a casa aqui à disposição da Unipampa, do curso de medicina. Nós, eu e o Dr. Zácaro, que somos médicos, vamos continuar lá com o pessoalzinho aquele atrás de nós. Né? E vamos lá, que o Uruguaiana tem muito a ganhar com isso, tá? Muito obrigado.
Obrigado, vereador Canubim. Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Bom dia, presidente, colegas, vereadoras e vereadores aqui presentes, só que nos acompanha no plenário e na live. Primeiramente, parabenizar, obviamente, o trabalho de vocês, professora Sheila, tendo a dura missão de dar sequência ao trabalho, né, do professor Querol, professor Eduardo Pessano também, na Unipampa. Doutora Rita, que eu conheci de perto trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, o ano que eu fui secretário, em 2019. E eu, como sendo um profissional que não era da área da saúde, desempenhei a função de secretário de saúde. Eu sempre, quando a gente tinha as conversas sobre a atuação dos estudantes na nossa atenção básica, principalmente, eu sempre deixava de portas abertas. Eu não tinha essa resistência por entender que qualquer mão que chegasse ali iria ajudar. Mas, obviamente, os profissionais mais antigos tinham essa resistência que a doutora Rita comentou, que com o tempo, com o convívio e com a própria demonstração no dia a dia, né, dos estudantes, do quanto, além do aprendizado que eles estavam tendo, mas do quanto eles poderiam ser úteis também no dia a dia, na atenção à nossa comunidade, eles já davam esse retorno. Acho que a gente tem que ressaltar que o curso de medicina ele é histórico, assim como a Unipampa ela é histórica, com seus demais cursos, e o momento que a Uruguaiana vive também. Então, isso tudo vem numa onda muito positiva, né, que a gente espera, superando a pandemia, ter um novo desenvolvimento no nosso município, e que precisamos estar fortalecidos nas diversas áreas. E a área da saúde é primordial, e estamos enfrentando uma pandemia ainda. A gente falou muito aqui de passado e de futuro, mas falando de presente, os alunos já são essenciais no combate à pandemia, dos diversos cursos, educação física, fisioterapeutas, enfermeiros, né, além dos próprios médicos, então os farmacêuticos, no dia a dia, já tem sido uma revolução. Então, isso que eu gostaria de acrescentar, além da gente ficar prevendo como vai ser positivo a médio e longo prazo, o quanto demandou de esforço no passado, mas o quanto no nosso presente o curso de medicina e os demais cursos da área da saúde aqui no nosso município já trazem esse retorno positivo para nós no enfrentamento à Covid e no que vier pela frente. Muito obrigado e parabéns.
Obrigado, vereador Celso. Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras e o público que nos acompanha, plenário. Nossos parabéns, nossa gratidão à diretora Sheila, muito querida para mim, já conheço faz tempo, né, Sheila? Parabéns, doutora Rita, uma doutora que é muito mencionada na nossa casa com carinho pelos seus colegas, né? Eu só gostaria de falar, os colegas que me antecederam falaram muito bem, foram muito brilhantes, eu só gostaria de acrescentar uma outra faceta de todas essas que envolve o curso da medicina, a questão da emoção. E eu tenho um esposo que veio de fora, né, veio da cidade de Sarandi, se apaixonou por Uruguaiana, se apaixonou pela comunidade e se apaixonou por uma uruguaianense. E aqui ficou há muito tempo, né? E trabalha com amor por essa comunidade. E também uma filha, que é uruguaianense, foi buscar fora a realização do seu sonho de ser uma médica, de ser uma pediatra, e voltou para casa. E isso é uma alegria muito grande para mim, porque eu queria minha filha perto de mim, mas realizada no sonho dela, naquele objetivo que era ser uma pediatra. Então, Uruguaiana tem essa capacidade de apaixonar as pessoas, os profissionais, e eles ficarem, né? O dia que nós entregamos para minha filha o diploma de médica, não tem como explicar a emoção que o pai e eu sentimos, né? Porque era um sonho e um objetivo muito grande da nossa filha. Então, a gente fica muito feliz, é que eu quero falar como mãe, a gente fica muito feliz esses estudantes, essas moças, esses rapazes que vão, em fevereiro do ano que vem, estar sentindo toda essa emoção e trazendo para suas famílias, oportunizando essa emoção, que é uma realização para a vida, para salvar vidas. Então, é inestimável o que isso significa, né, para as famílias desses acadêmicos, para toda a equipe que se envolveu para que eles tivessem esse momento, que eles chegassem lá, né, toda a equipe da universidade, os professores, os médicos, os colegas, todos que estiveram envolvidos nisso. E a comunidade que vai ganhar, né, todas as comunidades onde esses acadêmicos estarão realizando um excelente trabalho. Então, parabéns a todos, todos nós, né, todos mesmo. Parabéns. Obrigada.
Obrigado, vereadora Márcia. Com a palavra, vereador Cristiano Bonapace.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os colegas vereadores e vereadoras. O público aqui presente. Quero cumprimentar também o meu amigo e colega aqui, companheiro de partido, presente hoje nessa casa, o Aerto. Os cumprimentos ao amigo aí, né? E cumprimentar também, principalmente aqui, a doutora Rita e a diretora Sheila, pela presença. Obrigado pela presença de vocês nesta casa. Também saudar o meu colega ali, doutor Zácaro, pelo convite das senhoras estarem hoje presentes aqui. Eu quero também dizer que fico muito feliz, muito contente de saber dessa vitória, essa conquista aqui mais para a nossa cidade, nosso município de Uruguaiana. E pegar um gancho também com a minha colega, uma vereadora Márcia, a respeito da importância desses profissionais formados, né, que têm a missão, como ela disse agora há pouco, a missão de salvar vidas. E muito importante. Então, eu quero apenas me colocar também à disposição, como meus colegas nesta casa, para o que vim a somar junto a vocês e parabenizar por o acompanhamento e todo o trabalho até hoje realizado. Parabéns de coração a vocês.
Obrigado. Obrigado, vereador Cristiano. Eu quero também deixar um registro à professora Sheila, querida amiga, também à doutora Rita de Cássia, qual eu não conhecia, prazer em conhecê-la. Muito semelhante ao caso da vereadora Fumagalli, a minha esposa é de Cacique Doble. Sabe onde é que fica Cacique Doble? É uma metrópole encravada na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, por volta de uns 3, 4 mil habitantes. E venho cursar fisioterapia aqui na primeira turma de fisioterapia, me conheceu, se apaixonou e ficou. E também o meu irmão se formou em farmácia na Unipampa, e a esposa dele também se formou em farmácia na Unipampa. E eu era o presidente do Diretório Acadêmico de Contabilidade, Administração e Informática da PUC quando da venda da estrutura para o governo federal. E nós tivemos ali muitos embates. E eu era do corpo discente, uns que lideravam aquele debate. E passados os anos, a gente nota... Às vezes a juventude, o ímpeto, faz com que nós venhamos a errar. A falta de conhecimento. Então, e eu, sempre que tenho essa oportunidade, já falei isso, a professora Sheila, eu admito esse erro. Erro a gente admite e corrige. E hoje noto a importância da Unipampa para a Uruguaiana. Na minha vida, está o Martinho ali com 1 ano e 11 meses, para dizer isso. E o trabalho de vocês, o trabalho que é feito pelo professor Querol, merece o nosso reconhecimento, merece o nosso apoio, merece a nossa busca. Inclusive, já anunciei semana passada e novamente anunciamos uma emenda do deputado federal Afonso Mota no valor de R$200 mil para o processamento de pescados, abate o processamento de pescados que virá para o campus Uruguaiana, atingindo, beneficiando mais de 100 trabalhadores, mais de 100 famílias do setor, e tendo uma perspectiva de crescimento do consumo de pescados uruguaiano de mais de 10% ao ano. Então, esse é o trabalho que essa Câmara está comprometida em realizar, a atenção à nossa universidade, que eu acredito que depois da ponte seja o bem mais precioso que nós temos. Fica o nosso sentimento de agradecimento ao trabalho de vocês, ao esforço, e contem com essa casa tudo o que nós pudermos fazer para melhorar a qualidade de vida dos gestores, corpo docente e corpo discente da Unipampa, nós estamos à disposição. Suspendo a reunião por 5 minutos para que possa ser feito o registro.